Meio-dia em Portugal e Angola, 10 horas em Cabo Verde, 11 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 13 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos aos destaques desta edição.
Um grupo desconhecido disparou na noite passada contra a viatura do internacional moçambicano Reinil, do jogador do Lille, na província da Zambézia. Telem de Sina, programa saiu de Para Todos, continua a revolucionar nesta área. Agora um novo avanço histórico com a inauguração da Telegastro.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição do meio-dia com João Costa Dias.
Um grupo desconhecido disparou na noite de ontem contra a viatura do internacional moçambicano Reinil, jogador do clube francês Lille, na província da Zambézia, disse hoje fonte da Federação Moçambicana de Futebol. A viatura em que o internacional seguia foi atingida por disparos na Estrada Nacional número 1, no distrito de Nicuadala, na Zambézia, quando o jogador oriundo de Maputo viajava para participar num evento familiar, disse o vice-presidente para as seleções nacionais, Martinho Mukwana. Segundo aquela fonte, o jogador moçambicano saiu ileso, mas as balas atingiram o vidro traseiro da viatura. Após o ataque, o jogador moçambicano conseguiu chegar a uma posição policial que estava na estrada, de onde viria a ser escoltado até um local seguro. A agência de notícias Lusa contatou o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, que confirmou a ocorrência, mas não avançou detalhes, prometendo que tais serão avançados nas próximas horas. De referir agora que o programa Saúde para Todos continua a revolucionar na área da telemedicina. Agora realiza um novo avanço histórico nesta área com a inauguração da Telegastro, uma solução tecnológica pioneira que permite a avaliação gastroenterológica de pacientes em tempo real entre dois continentes. A jornalista Paula Borges pode então falar-nos desta sessão inaugural da Telegastro que decorre em direto entre São Tomé e Príncipe, hospitalares de Menezes, e Lisboa, a sede do Instituto Marquês Valflor.
E é na sede do IMVF que estamos neste momento, onde daqui a muito poucos minutos vai então começar essa sessão inaugural. E como disseste, João, é de facto uma revolução na telemedicina, na medicina à distância, que aqui no IMVF há muitos anos é uma aposta clara. A Telegastro passará a permitir a observação simultânea de pacientes por uma equipa são-tomense que integra a primeira médica especialista em gastroenterologia do país, que concluiu a formação em Portugal em novembro do ano passado, com o apoio do Programa Saúde para Todos e por médicos especialistas desta área da Fundação Champalimaud, em Lisboa. Com a Telegastro passará a ser possível o rastreio, nomeadamente através da realização de exames invasivos, como endoscopias e colonoscopias, a prevenção e o tratamento de várias patologias ao nível do esófago, do estômago, do adeno e anorretal, oferecendo possibilidade de diagnósticos e orientação terapêutica em tempo útil. A especialidade de gastroenterologia vem juntar-se à plataforma de telemedicina Mediagraf, que já integra outras especialidades, como cardiologia e imagiologia. É uma plataforma pioneira que nasceu em 2011 graças a uma parceria com a PT Inovação, hoje Altice Labs, e vai permitir ultrapassar as barreiras de tempo e espaço e também dar um evidente salto de qualidade sem precedentes na área da cooperação em saúde entre São Tomé e Príncipe e Portugal. É uma sessão que vamos então acompanhar em direto entre Lisboa e a capital de São Tomé.
Paula Borges a acompanhar a apresentação desta sessão. Este é um assunto que contamos desenvolver em próximos serviços de notícias. O ministro cabo-verdiano da Saúde reconheceu ontem que o Instituto do Dr. Ricardo Jorge de Portugal está a colaborar com o arquipélago na realização dos primeiros testes PCR de diagnósticos da Covid-19. Agradeceu o apoio que Portugal tem dado a Cabo Verde no combate à pandemia.
O nosso apreço, o nosso profundo reconhecimento, em meu nome pessoal, enquanto Ministro da Saúde, mas também do Governo de Cabo Verde, pelo apoio extraordinário que o Governo português e, em particular, o Instituto Ricardo Jorge, prestou e continua a prestar a Cabo Verde na gestão da pandemia desde o seu início. Concordamos que o nível de cooperação particularmente na área da saúde, entre os dois países, está em nível extremamente elevado e com certeza falando do futuro para melhorar ainda mais.
Para Arlindo do Rosário, a pandemia veio lembrar aos governos que é preciso investir ainda mais no setor da saúde, a começar pelo reforço dos meios de diagnóstico.
Os laboratórios nacionais, particularmente os da saúde pública, têm desempenhado um papel cimeiro no conjunto de respostas a essa pandemia. Os governos investiram na criação de redes de laboratórios e pudemos assistir neste último ano ao surgimento de vários laboratórios, um pouco por toda a parte, que através da testagem têm permitido a detecção de novos casos e auxiliado os serviços de vigilância e resposta.
O ministro da Saúde, que falava na abertura do 4º Congresso de Controlo de Qualidade Laboratorial para os Países de Língua Portuguesa, a decorrer em Cabo Verde. E a Alemanha vai doar a Moçambique 63 milhões de euros. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, explica as áreas nas quais a verba vai ser aplicada.
Educação, programa fase 9 e 15, 24 milhões de euros. Formação profissional, 9 milhões de euros. Infraestruturas municipais na província de Sofala, 15 milhões de euros. Centro Nacional de Despacho da Companhia do Estado de Moçambique, 15 milhões de euros. Por isso, é com satisfação genuína que, em nome de todos os moçambicanos, dizemos bem-vindo e muito obrigado para a assinatura deste importante acordo que vai criar melhores condições nas áreas em que vamos implementar os projetos.
Acordo que viabiliza o apoio alemão e que foi assinado ontem em Maputo. E os cidadãos residentes em Bissau que foram vacinados em abril contra a Covid-19 começam hoje a tomar a segunda dose. É nos centros de saúde de Antula, bairro militar Ajuda Bandim e no centro materno-infantil, anunciou o Alto Comissariado para a Covid-19 na página do Facebook. Desde que foram detectados os primeiros casos da Covid-19 no país, em março de 2020, a Guiné-Bissau já registrou um total acumulado de 3.810 casos de doença e 69 mortes. Em Portugal, para travar o aumento de infecções por Covid-19 registrado nos últimos dias, sobretudo na zona da Grande Lisboa, o governo decidiu impedir as entradas e saídas no fim de semana na área metropolitana de Lisboa. Há, no entanto, exceções e não está proibida a circulação entre concelhos. A medida entra em vigor às 3 da tarde de hoje, prolonga-se até às 6 da manhã da próxima segunda-feira. No entanto, o bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal considera que a decisão do governo viola a Constituição. Ouvido esta manhã, Menezes Leitão sublinha que não é possível proibir a circulação das pessoas sem estar em vigor o estado de emergência, sendo que Portugal está neste momento em estado de calamidade.
Eu entendo que neste enquadramento não é possível. O artigo 44 da Constituição garante aos cidadãos o direito de se deslocarem livremente no território nacional. E o artigo 19 da Constituição diz que é proibido fazer suspensão de direitos constitucionais, a não ser no caso do estado de emergência decretado. Ora, o governo invoca a este propósito uma lei da Proteção Civil, que a meu ver não tem essa abrangência. A Constituição não permite que sejam suspensos o direito de deslocação, e neste caso o direito de deslocação fica suspenso, não há argumento que é uma mera restrição, porque a pessoa não pode ultrapassar a área metropolitana, numa altura em que poderia querer deslocar-se para esse efeito. É um simples decreto do governo, nem sequer tem promulgação pelo Presidente da República, muito menos controle pelo Parlamento.
O bastonário da Ordem dos Advogados afirma que sem estado de emergência a lei não permite suspender os direitos constitucionais dos cidadãos. O governo recusou hoje a existência de qualquer inconstitucionalidade na medida que impõe limites à circulação na área metropolitana de Lisboa, alegando que essas restrições estão expressamente previstas na Lei de Bases da Proteção Civil. E um menino de 2 anos que esteve desaparecido durante quase 2 dias em Proença à Velha, no centro de Portugal, foi encontrado vivo, está internado no Hospital de Castelo Branco. O hospital diz que está consciente, lúcido e bem disposto e vai ficar internado por precaução e para estabilizar um quadro de desidratação. O menino esteve 35 horas desaparecido e foi finalmente encontrado por populares ontem a alguns quilómetros de casa. E António Guterres dá hoje início a um segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas, um mandato de 5 anos, após o Jornal das 14, aqui na RDP África, uma emissão especial que pode seguir.